Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Mudanças na Petrobras. O Conselho de Administração da Petrobras nomeou o atual diretor de desenvolvimento de produção, João Henrique Rittershaus, como diretor-presidente interino da companhia. Ele substitui Caio Paes de Andrade, que teve o mandato encerrado de forma antecipada pelo colegiado. Caio Paes deve participar do governo de Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo. O governo federal indicou o senador petista Jean-Paul Prats para exercer o cargo de diretor-presidente e integrante do conselho da estatal. O nome dele passará por discussões dentro da companhia. Josias de Souza fala sobre as mudanças da Petrobras.
A saída era previsível, né? O Caio Paes de Andrade tinha que sair, foi nomeado pelo Bolsonaro. Já foi uma nomeação esdrúxula, esquisita, porque o Caio Paes de Andrade não tinha afinidade com o mercado de energia, mercado de petróleo, e pela lei deveria ter para assumir esse cargo. Mas fizeram-se ali vários arranjos e ele acabou sendo confirmado nesse posto. Sai agora, que acabou o governo, começou um novo governo, e é natural que ele renuncie. E enquanto os procedimentos burocráticos que envolvem a nomeação do senador Jean-Paul Prats são encaminhados, acomodou-se ali um presidente interino, também um procedimento natural. Há uma grande interrogação em torno do que será a Petrobras, Fabíola, agora nesse novo governo Lula. O senador Jean-Paul Prats, ele tem familiaridade com essa temática energética, com o setor de petróleo, e tudo isso é muito visível. Agora, também é visível o fato de que ele, em condições normais, não poderia assumir também esse posto, porque, pela legislação atual, pessoas que se envolveram na última campanha ou em campanhas eleitorais, como foi o caso do Jean-Paul Prats, ele não pode assumir cargos em empresas estatais.
O vice-presidente Geraldo Alckmin tomou posse nesta quarta-feira como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No seu discurso de posse, Geraldo Alckmin disse que é preciso reindustrializar o Brasil. Disse ele, abre aspas, a reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sobre o prisma da justiça social, fecha aspas. Josias de Souza fala sobre a missão de Geraldo Alckmin no ministério.
O Alckmin está improvisado nesse cargo, Fabíola, porque o Lula tentou nomear para essa função pessoas com vínculo com a indústria, né, empresários mesmo. O principal deles foi o Josué Gomes da Silva, que é presidente da Fiesp, filho do ex-vice-presidente do Lula, o José de Alencar, nos dois primeiros mandatos, né? E como os empresários não se animaram a assumir o Ministério da Indústria e Comércio, ele improvisou o Alckmin nessa função. A improvisação é adequada diante das circunstâncias, porque o Alckmin é respeitado pelo setor produtivo nacional, é um homem que é muito bem visto pelos empresários, e fez um discurso, até onde eu pude acompanhar, muito sensato, na linha de que o Brasil precisa recuperar a sua indústria.
Quem também tomou posse nesta quarta-feira foi a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, e disse ao assumir o Ministério do Esporte que vai focar na política social, como pediu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E novidades em relação à ministra do Turismo escolhida por Lula. A informação desta quarta-feira é que a irmã da ministra do Turismo, Adjelane Machado, ela foi presenteada por um empresário que venceu uma licitação suspeita na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, em 2018. Isso é uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. A cidade é comandada pelo prefeito Vaguinho, que é marido da ministra nomeada por Lula. Ela que é conhecida como Daniela do Vaguinho e é do União Brasil. O casal apoiou Lula durante a campanha eleitoral em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo o Ministério Público, a irmã dela teria recebido um carro modelo Corolla de um sócio oculto. O presente seria um agradecimento por uma licitação vencida pela empresa. De 2018, a denúncia afirma que Vaguinho exerceu uma liderança delituosa. Segundo Josias de Souza, nosso colunista, essa informação e a escolha de Daniela do Vaguinho para o Ministério do Turismo é algo que desmoraliza o governo Lula.
Essa Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, não tem condições de ser ministra de Estado. O Lula iniciou o terceiro mandato desembrulhando ali um pacote de atos que se destinam a revogar absurdos que foram adotados durante o período Bolsonaro, na gestão Bolsonaro. O Lula deveria incluir nesse revogaço esse ato de nomeação, que foi assinado por ele mesmo, da ministra Daniela Carneiro, que virou ministra do Turismo. Não tem qualificação para ser ministra de Estado, essa personagem, a Daniela do Vaguinho. Ela se elegeu lá em 2018, numa campanha que teve como cabo eleitoral um ex-sargento da PM no Rio de Janeiro, um sujeito chamado Juraci Alves Prudêncio, apelidado de Jura. Tem um bonde ali, é o bonde do Jura. É um miliciano, foi condenado a 26 anos de cadeia por assassinatos que foram praticados ali, que foram feitos na Baixada Fluminense.
O UOL procurou o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Belford Roxo, questionando sobre o caso. Até o momento, não há uma resposta. Apesar de estar há poucos dias no cargo, Luiz Inácio Lula da Silva já é citado como a possibilidade de participar das eleições de 2026. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, rejeitou as especulações sobre uma possível candidatura à reeleição de Lula em 2026. No entanto, outros integrantes do governo já falam que Lula pode sim ser o candidato. Rui Costa, que é ministro-chefe da Casa Civil, disse que essa é uma hipótese. As declarações de Rui Costa, no entanto, contrariam as afirmações feitas pelo próprio Lula durante a campanha eleitoral, dizendo que não seria candidato à reeleição. Recém-empossado no Ministério do Trabalho, Luiz Marinho fala em acabar com o saque aniversário do FGTS. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro afirmou que a modalidade desvirtua o caráter do fundo, que é socorrer o trabalhador no momento de desemprego. O ministro acrescentou que essa e todas as demais medidas serão negociadas, inclusive com os empregadores, e diz que não há razão para temor. Os 7 senadores que fizeram parte do núcleo duro da CPI da Covid vão reunir documentos que consideram provas de crimes cometidos por Bolsonaro para que o ex-presidente seja investigado pelo Ministério Público Federal. Sem foro privilegiado, Bolsonaro poderia responder agora em primeira instância. Bolsonaro foi indiciado na CPI por 9 crimes, como de epidemia, com resultados de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, charlatanismo, prevaricação e crimes de responsabilidade e contra a humanidade. No entanto, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de todas as denúncias. E na página principal do UOL, você acompanha uma entrevista de Thaís Oyama com um bolsonarista que ficou 2 meses acampado no QG do Exército em Brasília. Segundo ele, para impedir que o comunismo tome conta do país. Questionado se está decepcionado com Bolsonaro, o policial legislativo aposentado disse que não. Disse que está com Bolsonaro onde ele for. E diz que a família está com ele onde ele quiser. Mas o homem admitiu que está com os nervos à flor da pele e triste de ir embora do acampamento, mas que ainda tem fé e que acredita nas Forças Armadas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá. Uau.